Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Cláudio, o dragão dourado.
Livy Cat.
Premieres.
Este é o DN Premieres, com as estreias do dia 17 de outubro. Eu sou Edson Oliveira e para me ajudar nesta empreitada, estamos aqui com Márcio Neves.
Olá.
Livy Cat.
Oi.
E Cláudio, o dragão dourado.
Sou eu.
E nesta semana nós temos A Luz no Fim do Mundo, Euforia, Malévola, Dona do Mal, O Enigma da Rosa e Pavarotti. Vamos começar com A Luz no Fim do Mundo. O diretor é o Casey Affleck, né, que já ganhou um Oscar de ator por Manchester e Beira-Mar. No elenco nós temos o próprio Casey Affleck, a Elizabeth Moss, Pinovski, detesto esses nomes, Tom Bauer, Timothy Weber. Bom, esse filme aqui é um misto de drama com ficção científica, produção norte-americana de 2019. Primeiro te falar o seguinte, que tem gente falando que esse filme aqui é o primeiro longa-metragem do Casey Affleck, mas não é o primeiro. Tá, ele é o segundo, porque em 2010 ele dirigiu um documentário falso que mostrava o Joaquim Fênix mudando a carreira de ator para rapper. Vocês lembram disso? Lembra dessa história, não?
Não.
Eu lembro disso, o Joaquim Fênix foi maiado até por causa disso.
Então, ele foi dar entrevista num programa e disse que estava deixando a carreira de ator e ia se tornar rapper. E toda a entrevista foi em cima disso. E a própria entrevista era parte desse documentário falso que foi dirigido pelo Casey Affleck. Aliás, se vocês tiverem com aquela tabelinha lá de quero o Joaquin Phoenix no Oscar, já pode colocar isso aí como um dos contras, né? Porque o Joaquin Phoenix não pode ganhar um Oscar, porque ele se deixou filmar para esse documentário. Bom, mas vamos ao filme de hoje. A história do filme é o seguinte. Cerca de 10 anos atrás, houve uma praga. Então, nesse filme, como falei, é uma ficção científica. Então, a história se passa num futuro relativamente próximo. Então, no momento do filme, 10 anos atrás, houve uma praga. E essa praga dizimou boa parte da humanidade, mas principalmente as mulheres. Então, praticamente não existem mais mulheres no mundo. Na situação do filme, o Casey Affleck está com a filha dele, que é a Hag, né? Que é o papel da Anna Pinovski. E aí ele faz o seguinte: ele veste ela como menino, trata ela como menino, né? Porque caso eles vejam algum ser humano, né? Vai ser ruim pra ela. Né? Ela tá sempre numa situação de perigo, como eu disse, a praga dizimou praticamente todas as mulheres. Então qualquer mulher encontrada pode ser uma portadora dessa praga. E, meu, o filme é o seguinte: é ele andando com a menina, atravessando o país, indo sabe lá pra onde, né, procurando lugar seguro, evitando contato humano. O pouco contato humano que tem no filme, a maioria das vezes, é perigoso, né, mesmo que não seja perigoso a princípio, ele pode se tornar perigoso num segundo momento, né, e então boa parte do filme é feito de diálogos entre ele e a filha. Ela fazendo perguntas, ele respondendo, ele contando histórias pra ela. E é essa relação, até que bacana, de pai e filha. Então, assim, meu, o filme é lento, tá? Ele é até repetitivo, as cenas dentro dele são, do filme, são repetitivas, tem muita coisa assim, sabe, de, ah, é noite, tá escuro, é o pai com a menina, com uma luzinha simples, só vê o rosto dos dois, os dois conversando. O filme basicamente inteiro é desse jeito, né, tirando raras cenas em que você vai ter, como eu disse, contato com outros seres humanos, e aí sobe o suspense do filme. Vocês lembram de um filme chamado A Estrada, que tinha o Viggo Mortensen no elenco?
Não, não, mas esse roteiro, eles inverteram Y no Último Homem, é isso?
É, eu também pensei nisso. Em vez de ter acabado com todos os homens, acabou com todas as mulheres, ou quase todas, né? Então, porque esse filme é A Estrada, né, ele é de 2009, e é uma coisa parecida, só que é o Viggo Mortensen com um filho dele. E naquele filme a impressão que dá, apesar que não é comentado, a impressão que dá é que foi uma guerra nuclear, sabe? Tipo, eles estão num inverno nuclear. Mas da mesma maneira, ele evita contato com seres humanos e tudo mais, e ele tá procurando um lugar seguro, né? E no final eles conseguem encontrar um lugar seguro, mas o Viggo Mortensen não consegue. Bom, esse filme aqui do Case Africa é no mesmo sentido, assim, sabe? Então, assim, o filme tá bem feito, o filme tá bacana, mas, né, como eu falei, é um filme, pra tratar como ficção científica, é um filme bem lento.
É o famoso, não vai agradar todo mundo.
É,
pra quem tiver no clima pra ver alguma coisa mais bonitinha até.
É aquela coisa, todo filme tem seu público, né? Não existe filme que só é visto por 3 pessoas, fora o documentário sobre o Traje Rigor. Então todo filme tem seu público. Então, da mesma maneira que aquele filme A Estrada teve um público, né? Esse aqui com certeza tem. Bom, pelo menos, né, aquela coisa, os produtores apostaram nele, né? Então tá aí. Sim. Próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Próximo filme é Euforia. A diretora é a Valéria Golino. Vocês lembram dela?
Não.
Não.
É atriz de Top Gang. Top Gang, Rain Man.
Tá.
Bom. Não.
Feia. No elenco nós temos Ricardo Escamárcio, Valério Mastandrea, Isabela Ferrari, Valentina Servi, Jasmine Trinca, Maureen Grade. Esse filme aqui é um drama italiano de 2018. E na trama desse filme você tem dois irmãos, o Matteo e o Ettore. Aí acontece o seguinte, aquela coisa, dois irmãos, não são jovens, tá, já estão ali na meia-idade, né, e os dois eles têm estilos de vida e também personalidades completamente diferentes. Então, o Matteo é um cara mais expansivo, vamos dizer assim, né, é um empreendedor, mente aberta, é o cara que vai lá e faz, é o cara que dança em praça pública, enquanto que o Ettore é o cara mais reservado, nunca saiu da cidade, né, e assim seguiu a vida. Só que o que acontece? Acontece agora, né, os dois na meia-idade, o Ettore descobre que está com câncer. E aí o Matteo vai dar apoio para ele e, como apoio, né, entre outras coisas, está pegar o Matteo e pegar o Ettore e trazer para morar com ele, né? Então, a coisa de um irmão apoiando o outro. Só que aí existem as camadas do filme. Por quê? Porque o Ettore, né, como eu falei, ele é retraidão, tal, não sei o quê, e câncer, né? De repente, as perspectivas de vida dele diminuíram. Por outro lado, o Matteo, que sempre foi, né, o alegrão, entre outras coisas, ele é viciado em drogas. Então, meio assim, a vinda do irmão mais velho agora vai atrapalhar a vida, atrapalhar pelo que ele entende, né, a vida dele em vários níveis. Porque, evidentemente, ele não pode se drogar perto do irmão, né? Então, esse filme aqui, ele é meio que uma, vamos chamar de ciranda, sabe? Você tem aquela... acabam que os dois irmãos, eles têm problemas, né? Um problema físico, o outro é um problema mais psicológico. E a intenção do filme é os dois se ajudarem, né? Só que o filme não fica só focado nos dois, tá? O filme vai focar neles, na família deles, amigos e tudo mais. E assim, é um filme dramático, tá? Mas é aquele drama que vai, em vez dele, vamos dizer assim, reduzir, né, os personagens e diminuindo, né, a história, né, e deixando cada vez mais depressiva, é um drama expansivo. Entendeu? Então ele começa com um drama X e ele vai meio que se alegrando no decorrer dele. Ele continua sendo um drama, tá? Mas ele é um drama que vai ficando pra cima. É só não estender muito o filme, né? Porque senão um vai morrer de overdose e o outro vai morrer por causa do câncer. Mas... parando o filme na hora certa, todo mundo fica contente.
Estarinha bonitinha de família.
É, alguma pergunta?
Não.
Pode perguntar sobre a diretora também, porque a Valéria Golino, assim, ela é, lógico, italiana, né? Só que ela fez filme pra caramba, principalmente nos anos 80, ela fez filme pra caramba nos Estados Unidos. Mas na Itália, ela tem menos papéis como atriz e trabalha muito mais como produtora e diretora.
Aproveitou bem o dinheiro que ganhou, então.
Sim, acredito que sim. Vamos ao próximo filme?
Ora, vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Malévola, Dona do Mal. O diretor é o Joaquim Ronin. No elenco nós temos Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson, Michelle Pfeiffer, Shea Twell, Angel Four, Imelda Stelton, Ed Skrein. Esse filme aqui é um misto de fantasia com aventura, produção norte-americana de 2019. E é simplesmente a segunda parte de Malévola, que era heroína no primeiro filme. E aqui, olha o plot twist. Então, ela não é exatamente a vilã do filme, apesar de o trailer mostrar isso.
É, não, mas o segundo trailer já deu twist, né? Não é bem como você. Há uma razão, há um motivo. É. E o terceiro trailer, então, ih.
No primeiro filme era heroína, agora é maconha, né?
Ai, que ruim.
Eu gostei foi da tradução do filme. Eu gostei foi da tradução do título, por causa que ele tá bem condizente com o original, ainda tem duplo sentido, por causa que no original é Mistress of Evil, e Mistress pode ser traduzido como a senhora ou a dona, né, a moça, a mulher, aí do mal. E por isso o dona do mal aí, que ela é, pode ser tanto a dona do mal quanto a dona proprietária do mal, né?
Sim.
Pegou legal. Mas Eve, você não viu o livro, você não viu o primeiro?
Não vi.
Ah, veja. É bom. Acho que ainda deve estar na Netflix, não tenho certeza. Mas não perca. É bom, assim. Eu também tinha esse preconceito de não ver. Então, quando foi nos cinemas, eu não liguei. Aí depois entrou em home video, eu não peguei. Eu peguei uma daquelas vezes que entrou assim em degustação de Telecine, HBO, alguma coisa assim. Botei lá, vou gravar. Eu fui ver, sei lá, um ano depois. Né? E, nossa, o filme é bom. Eu não esperava nada por ele. Nada, zero.
O primeiro eu vi ele, vamos dizer, picado, porque quando ele foi pro Disney Channel, quando vai pro Disney Channel é assim, ele passa todo dia, duas vezes por dia, né?
É.
Então, cada hora que eu passava, porque aí as minhas meninas assistiam bastante, né? Então, cada vez que eu passava, eu tava passando um trecho. Então, eu assisti ele picado.
Eu vou ver, quem sabe eu não vejo esse outro no cinema também.
Sim, tá. Ó, tá lá, tá na Netflix ainda. Então, pode conferir. Eu não sei exatamente se ele é das suas preferências, mas acho que as chances de não gostar são pequenas. Só se você já for com uma vontade de... Se bem que eu comecei a ver o filme meio na boa vontade também, por causa que eu tava eu e minha esposa aqui, bota esse filme aí pra dar play, vamos ver o que é. E eu fui pego de surpresa. Mas, assim, ele agrada. Eu, pelo menos me agradou.
É que se assim, você não é falta de vontade de ver. É mais preguiça de ver, sabe?
Saquei.
É que se você assistiu A Bela Adormecida, a versão desenho animado lá longe, né, aí você vai assistir Malévola, você fala, ah, né, tipo, entre aspas, desvirtuaram, ou melhor, virtuaram a vilã.
Mas eu gostei dessa virada que deram nela, né, na história. E eu acho difícil ela realmente se tornar a vilã desse segundo filme, até porque já o segundo trailer já meio que já entrega muita coisa, cara. É realmente ver trailer hoje em dia você tem que ir com cautela, porque eles dependendo do filme, entregam muito, estragam os twists, que, nossa senhora.
Sim. Você vai ver o filme. O filme que você não vê, não quer ver, você assiste os trailers. Aí você já se informa de tudo. Deu certo.
Olha, eu sempre falo da California Filmes, que eu não sei o que o pessoal tem, que, sei lá, em mais de 20 anos, todo trailer entrega o final do filme.
É.
Do tipo, sem brincadeira, do tipo, no trailer ter o vilão caindo de um penhasco.
Mas ainda ninguém bate o Exterminador do Futuro Gênesis.
Sim, putz. Meu, aquele seria o maior plot twist da história.
É. Sinopse, Malévola, continuação?
Então, a sinopse é basicamente a Aurora, ela vai se casar, né? com...
Isso, eu ia comentar, né, isso. Que o terceiro trailer, o segundo não deixa muito claro, o primeiro muito menos. É, no terceiro trailer, aquele príncipe que ela conheceu lá no primeiro filme, que tenta dar aquele beijo pra acordar ela que não funciona, né, ele volta, né, 5 anos depois, eles se reencontram lá e se apaixonam e resolvem casar e ele vai apresentar pra família dele, né, pro rei, uhum, rainha lá do outro reino lá.
Isso. E aí a sogra, né? A sogra da. Aliás, aquela coisa, falou que é sogra, você já sabe que ela é vilã. Aí a sogra da Aurora, né? Que é a Michelle Pfeiffer, né? Fala, não, ela vai ser minha filha agora. E aí a Malévola, né? Ela é contra isso. Mas por quê? Porque a Malévola tem como missão dela proteger as criaturas mágicas. Né, e ela sabe que tem uma coisa ruim ali. Então, uma guerra se avizinha. E aí, o que acontece? A Malévola, ela é considerada a última, né, vamos dizer, da espécie dela. E aí, nesse filme, você descobre que não. Porque, né, vamos dizer assim, existe um primeiro embate, tentam matar a Malévola e ela acaba caindo no mar. E ela salva pelo Pantera Negra, que é da mesma espécie que ela.
Oh.
E aí, né, juntos, eles... vão armar as criaturas mágicas, aí vira Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis, Nárnia. Escolhe o seu filme fantástico com batalha monumental, porque é o
que tem aquele famoso desentendimento mãe-filha adotiva, né? De que, não, eu tô fazendo isso pelo seu bem e o filho não aceita, e no final provavelmente vai se arrepender. Não, você estava certo, mãe.
Gente, isso é tão cansativo.
Não, legal que eu achei que o Edson ia falar. Ah, o Pantera Negra salva ela, estão da mesma espécie, os dois foram uma reserva animal. Né?
Ai, dragão, você tá ruim hoje.
Eles vão pra uma reserva salvar a espécie, né?
Uhum.
E o próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é O Enigma da Rosa. O diretor é o Josué Ramos. No elenco nós temos Patrícia Olmedo, Elizabeth Relabert, Pedro Casablanc, Eva Lorac. Esse filme aqui é um suspense espanhol de 2018. Bom, primeiro deixa eu falar que esse filme aqui é um filme independente, mas internacionalmente falando, essa bodega já rodou 46, o que chamam de seleções, né, que o pessoal convida, traz o filme pra cá pra mostra, festival e tudo mais, e ele já levou no bolso 30 prêmios.
Caramba!
Ó, história do filme é o seguinte, você tem a Sara, né, que é o papel da Patrícia Olmedo, que é uma garota que tem ali seus 13, 14 anos, e ela é sequestrada na saída da escola. Aliás, é uma situação estranha, porque é o seguinte, tá tendo uma greve, lembrando que a história se passa na Espanha, né? Tá tendo uma greve do transporte escolar. Aí o pai fica de buscar a menina, e ele esquece de buscar. E aí quando ligam pra escola, pra perguntar, né, pô, a minha filha tá aí ainda? Porque aí falam que ela já foi embora. E aí a menina foi sequestrada, simplesmente sequestrada. E aí vão, ligam pra polícia, falam com os policiais, e passam dias e não encontram a menina. Até que numa manhã, depois de vários dias, numa manhã, debaixo da porta, né, tipo alguém colocou debaixo da porta, um envelope. E no envelope diz o seguinte, né, tem uma cartinha dizendo o seguinte, eu estou com a sua filha. Eu quero conversar com vocês três, que seria o pai, a mãe e o irmão dela, o irmão mais velho da Sara. Eu quero conversar com vocês três esta noite, cara a cara. Se eu souber que a polícia foi avisada, a menina morre. E aí, fica naquela, o que aconteceu, tal, meu Deus, ele vai vir aqui, vai matar todo mundo. Só que eles acabam aceitando. E aí o cara vem, que é um cara até assustador, e ele fala o seguinte, que é o mote do filme. Um de vocês, no caso os três, né, pai, mãe e filho, um de vocês esconde um segredo. Um de vocês prejudicou várias pessoas. Eu só quero que essa pessoa, a pessoa que fez isso, confesse o que fez diante de todo mundo. Então eu vou embora e devolvo sua filha. A partir daí, o filme vira aquela coisa de, né, ninguém quer confessar, lógico, ninguém quer confessar, aí segura o cara ali dentro. Vira uma coisa meio Animal Cordial ou... como chama aquele filme? A Morte e a Donzela, sabe? Porque eles querem saber quem é o cara, o que aconteceu. E você mesmo, né, o espectador, não sabe quem. Qual deles fez o quê, entendeu? E o filme vai girar em torno disso. A partir daí vira um filme de interior. Fica só dentro da casa e é essa briga entre os três com o cara, né? Alternando quem é o refém e quem é o algoz. Perguntas?
Não, interessante. Eu achei, eu achando pelo título que é uma continuação do Nome da Rosa, né? Ela já aprendeu a escrever o nome, agora tá escrevendo enigmas, mas... Cara, esse plot é interessante, cara. Dessa lista aí, eu acho que, por enquanto, é o mais interessante.
Sim, deveras. É, dessa lista aqui, realmente, isso aqui... É, tirando o Malévola, né, que é mesmo meio ao concurso, né? Ao concurso para o público a qual se destina, tá?
Pra todo mundo. É concurso pra todo mundo, né? Só pra aquela galerinha lá que quer.
Como é que é? Ajeitando bem. Cabe todo mundo. Vamos ao último filme da noite?
Vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O último filme é Pavarotti. O diretor é o Ron Howard. No elenco nós temos o Pavarotti e um monte de gente que cantou com ele. Aí você inclui o Bono, o José Carreiras, o Plácido Domingo, o Spike Lee, Nelson Mandela, Steve Wonder. É tipo assim, no elenco, né? No
interessante, elenco porque... Ron Howard. Eu não lembro de documentário sendo dirigido por ele, não.
Não, também não.
Ele já fez muitas. Muitas? Não. Algumas? É porque eu só lembro de uma. Eu só lembro do Rush. De biografias, né? Mas assim, é... documentário é a primeira vez que eu vejo.
Eu também. Tenho até dar uma procuradinha, mas eu não lembro, não. Bom. Esse filme aqui é um documentário norte-americano, não só norte-americano, na verdade, ele é uma coprodução Estados Unidos e Reino Unido, uma produção de 2019. Basicamente, esse filme, lógico, é a história da vida e da carreira do Pavarotti, tá? Até aí, nenhum segredo. Só que o Ron Howard, ele fez assim, ele mesmo falou assim, olha, vou tentar contar a vida do cara e tal, mas eu não sei como fazer isso. E aí ele viu, né, que as famosas árias, né, uma ópera, né, normalmente tem histórias dramáticas. E a história do Pavarotti é uma história dramática. E aí o que ele fez? Ele fez o filme como se fosse uma ópera. Então cada parte do filme é um ato de uma ópera.
Já quero ver.
Sabe? E aí ele, em vez de fazer aquela coisa assim, por exemplo, ah, vou mostrar o Pavarotti criança, em vez dele mostrar, por exemplo, ah, uma foto, né, e colocar uma, né, tipo, uma, aquela filmagem pra parecer que é velha, pô, a foto vai ser velha mesmo, mas pra parecer que é velha, ele destaca a foto pra colocar num cenário, entendeu? Como se fosse aquelas historinhas do mostre e conte. Então ele faz esse tipo de trabalho. E assim, né? E aí vai mostrar, lógico, a infância dele, com a família, o incentivo que ele recebeu, né, quando ele começou a cantar, até né, que consideram, né, que não o grande momento dele, né, mas o grande ápice foi quando eles cantaram, ele, né, e o Carreiras e o Domingo fizeram o famoso Os Três Tenores, né, na Copa do Mundo de 1990, né, porque a partir daí meio que ele virou, ele deixou de ser um cantor, entre aspas, clássico, né, um tenor clássico, para se tornar um tenor pop. Porque aí ele foi cantar com o Bono, foi cantar várias músicas mais populares e etc. Lembrando que o Pavarotti, ele faleceu em 2007, né? Ele estava fazendo uma turnê em 2006, que seria a turnê de despedida dele, e aí ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas.
É batata, cara. Se a pessoa diagnosticada com câncer no pâncreas, não dura muito.
É bem complicado. E aí ele simplesmente foi pra casa dele. Eu não sei se a casa dele é Modesta, mas ficava na cidade de Modesta, na Itália. Atropelei você, dragão. E aí em 2007 ele veio a falecer, né? Então assim, né, o Ron Howard falou assim, ó, eu tô tentando contar a história dele, não só da melhor maneira para contar a história, mas da maneira que ele mesmo contaria a história.
Interessante.
Eu acho que vai ser um filme bem legal.
Esse é bacaninha. Principalmente pra quem gosta das músicas. Detalhe que pra trilha sonora, porque tem umas músicas que são chatas, né? Tem umas músicas clássicas assim que são meio chatinhas.
Mas só pegar o repertório dos três tenores lá da Copa de 94.
É, exatamente o que fizeram. Pegaram as músicas, justamente as que são mais pra cima, assim, e as músicas pelas quais ele ficou mais conhecido, né? Porque eu sempre vou lembrar de uma reportagem na Folha de São Paulo, né, em que o crítico musical foi falar sobre o show do Pavarotti, porque falaram assim, olha, nós sabemos que você gosta do Pavarotti, então nós queremos que você vá no show dele. Ele, putz, né? Realizei um sonho. E o texto começa com descobrir que eu não gosto do Pavarotti, gosto do CD do Pavarotti. que ele falou que ao vivo fica um pouquinho mais complicado para acompanhar, e não é só passagem de som, né? Porque a voz tem que estar com a potência máxima e tal, então é um pouco mais complicado do que ouvir um CD. Bom, de qualquer maneira, tá aí.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos agora para o Assista Sem Medo. E eu convoco você, Dragão. O que, que você trouxe para a gente assistir sem medo?
Bom, eu não sei se já foi indicado aqui.
Não importa. Pode repetir.
Mas eu tava pensando num filme aqui. Eu lembrei de um filme muito bonito. Muito... com uma história muito interessante. É uma animação. É uma animação japonesa, obviamente. E ela ganhou uma certa popularidade aqui entre o... não só no meio, tanto que ela chegou aqui dublada, que é o Kimi no Na wa, ou traduzido por Your Name, ou Seu Nome.
Né? Aí, que... o Edson, é assim que a gente pega as pessoas que não ouvem o premiere. Segue, Dragão.
Porque você ficou no passado? Ai, ai, beleza.
Não, já faz um tempinho já, mas pode falar. Porque pode falar. Assim, o Assista Sem Medo é uma indicação dos participantes e convidados. Tá? Então, mesmo que o filme já tenha sido indicado aqui, vamos dizer assim, eu posso falar de um filme X de uma maneira, que porque o filme me atraiu por algumas coisas. Você pode falar do mesmo filme e o filme te atraiu por outras coisas.
Sim.
Então, quem tá ouvindo a gente pode não ter gostado da maneira como eu falei do filme, mas pode gostar da maneira como você falou.
Mas tranquilo, mas é que vamos lá, nos últimos eu também não vou falar que eu tô ouvindo, mas é tipo assim, eu tô algumas semanas sem ouvir podcast, então se for
não
muito recente...
Não precisa justificar, continua.
Tá, vai, fala do filme logo.
Deixa eu falar do filme, que o filme é um dos roteiros mais interessantes que eu já vi ultimamente. Ele conta a história de dois garotos, um menino e uma menina, não, que eles trocam de corpo sem razão aparente nenhuma. E cada um começa a viver a vida do outro por um dia. E eles começam a se comunicar pelo celular quando eles voltam pro próprio corpo. Então eles começam a deixar mensagens um pro outro. E a história vai se desenvolvendo nisso até chegar num clímax. Onde não... É, vamos lá. É meio spoiler falar, mas... Um clímax que você não percebe que tem spoiler no cartaz, entendeu?
Yes.
Você não percebe que tem um spoiler no cartaz. E um spoiler muito pesado. Só depois que você viu o filme que você mudou, que puto spoiler.
Não, e detalhe que foi o que eu comentei quando eu apresentei o filme, é que na visão dele e na visão dela, quando estão na cidade dela, estão fazendo umas manchetes na televisão que num é muito preeminente, no outro não se fala nada. Aí você, ué, o que tá acontecendo aí? Aí quando tem esse clique é que você percebe o porquê.
Exatamente. Mas, cara, é um filme muito bonito, muito... O final dele emociona muito. E ele é muito interessante, então. E traz um certo de quê? Um certo, um pitadinha de ficção de viagem no tempo. Ah, então se preparem que o negócio é legal. Peraí que o gato tá carinho. Peraí.
Bom, é um filme do Makoto Shinkai, né? Então, assim, em questão de cenário, de arte, é perfeito o filme. Makoto Shinkai virou referência em fazer cenário bonito. Desde que ele fez aquele Jardim das Palavras, parece que todo filme que ele faz fica excelente. Pelo menos nesse quesito.
Não só o cenário, a animação inteira tá impecável.
Sim. Você sabe que ele tá lançando um filme novo, uma animação nova, né? Se eu não me engano, chama A Filha da Chuva, alguma coisa assim. É sobre uma garota que consegue fazer chover.
Eu tava vendo o trailer disso, não tinha percebido que era do Makoto Shinkai.
É do Makoto Shinkai, tem mangá disponível.
Eu vou dar uma olhada nisso daí, deve ser legal.
É, o lance é que esse filme ele teve na Netflix, não tá mais. Agora, se você quiser ver, não sei se de repente o Prime tem ou...
No Google Play tem.
Tá R$11,90. Aí é pra alugar ou pra comprar. É, R$11,90 pra alugar tá caro. Se for pra comprar, tá ok. Tinha vários desses filmes e é difícil chamar de filmes por causa que a maioria tinha 40 minutos de duração, né? Dá mais um média-metragem, um curta mesmo, né? Esse Jardim das Palavras...
Caro, velho. Tá R$29,90. Tá muito caro.
Cama do Galo. É, esse Jardim das Palavras e uns outros que tinham lá, tinham vários lá, né? É, tinha essas durações, né? Mas um que eu... que foi, eu aproveitei para mencionar também quando eu indiquei esse filme, que foi o primeiro obra dele que eu vi na época que ele lançou, e também foi a obra primeira que ele fez, e ele fez tudo sozinho, praticamente, foi aquele... A Voz de uma Estrela Distante, né, que é aquele Hoshinokoe, que é, assim, é ficção científica, mas ele fala de conexões humanas, que é fantástica como ele trabalha aquela história. Então, o cara é muito bom. Então, qualquer coisa dele que você passar pela frente, veja, porque é bom.
Ah, eu errei o nome do filme. Não é A Filha do... eu falei A Filha da Chuva, né? É A Filha do Tempo. Tenki no Ko.
Okay. Liv, o que você trouxe pra gente?
Eu trouxe um filme de 2018 que é um mistério. É um filme de mistério e suspense, mas o pessoal do IMDB fala que é de mistério e horror. Então, deixa para eles classificar que eles entendem mais. O filme chama O Internato. Ele conta a história de um garoto de, eu acho, se eu não me engano, 12 ou 13 anos, chamado Jacob. E ele acabou de perder a avó, que ele nunca conheceu. E ele se encanta pelas coisas da avó. E ele é um garoto muito quieto, muito retraído. E aí, um belo dia, ele começa a colocar... Ele tá sozinho em casa, começa a colocar as roupas da avó. E começa a dançar pela casa. E aí o padrasto dele chega e vê ele fazendo isso. Aí depois disso, o padrasto leva ele no psicólogo. E ele descobre que a mãe e o padrasto vão mandar ele para um internato. Quando ele chega nesse internato, tem algumas crianças, 6 crianças, incluindo uma menina que é filha de um casal que é amigo do padrasto dele. E são todas crianças problemas de alguma forma. Tem um autista, tem um menino com síndrome de Tourette, tem um garoto que sofreu um acidente e tá com o rosto todo desfigurado porque tá queimado. Essa menina que tem vários problemas de comportamento e um casal de gêmeos que eu não entendi até o final do filme o que, que eles estavam fazendo lá. Preciso ver o filme de novo. Mas, de certa forma, você descobre que são todas crianças que são indesejadas. E eles começam a perceber que tem alguma coisa de errado com aquela escola. Para começar, eles não estudam. A única coisa que o doutor, que é o único professor da escola, faz é ler a Bíblia com eles. E além do doutor, tem a mulher do doutor, que também é igualmente estranha, e um outro funcionário que nunca fica muito por perto. E o filme ele tem um desenvolvimento e um final muito interessante. Eu recomendo para quem gosta de filme de suspense. As crianças que atuam tão muito bem no filme. É um filme que eu gostei bastante. Tem umas ceninhas de gore também legal.
Bom, bacana. Márcio, qual que é a sua indicação?
Então, como eu expliquei na semana passada, né, que eu ia falar de um filme, né, e eu acabei mudando para o outro. Então eu vou trazer aquele filme que eu ia falar na semana passada, né. Eu não vou fazer rodeio só poder fazer explicações de qual filme é. O filme que eu vou falar é Ray, né, a cinebiografia do Ray Charles, né, que é um filme de 2004, né, com o Jamie Foxx. Baixão do santo do Ray nele, assim, quando ele filmou, o Ray ainda tava vivo.
Sim.
Ele morreu um pouco antes da estreia do filme. Mas o espírito voltou no tempo e baixou nele, cara. Porque não é possível. Não é possível.
Eu lembro na época de ter lido que uma das últimas coisas que o Ray Charles fez em vida foi foi definir que o Jamie Foxx ia interpretar ele.
É. E nossa, que atuação incrível, incrível. É a cinebiografia do Ray Charles, né? Então ele conta, né, o início de carreira dele, né? Ele começando, né, a fazer as suas apresentações, né? Tem um pequeno flashback no início, né, dele criança, mostrando como é que ele perdeu a visão, né? Foi por causa de uma doença, foi perdendo aos poucos. Quer dizer, não foi perdendo aos poucos, de repente começou a perder a visão e puf, tava cego. e em paralelo aprendendo a tocar lá o piano. É, não tem muito o que falar, quando o filme é uma biografia, né? Mas mostra muito da história dele, né? Que é contado, né? Que é os altos e os baixos da carreira dele, né? Então, envolvimento com drogas, adultério, né? Prisões e outras coisas, né? Que ele aprontou e fez, né? É um filme muito bom de ser assistido, né? Eu vi com meu pai na época, meu pai adorou, né? Eu não lembro se foi Dia dos Pais, eu aproveitei para levar ele, ou se simplesmente marquei com ele, ah, vamos ver esse filme, a gente foi ver. Não lembro mais essa altura, depois já tem 15 anos isso, né? Mas eu sei que a gente saiu emocionado do filme. O filme é muito bom e vale muito a pena ser visto. É basicamente isso que eu tenho para dizer a respeito dele.
E o Jamie Foxx levou um Oscar, né, nesse filme?
Levou um Oscar por ter baixado o santo do Ray Charles nele, né? Porque ele era o Ray Charles, assim, ele atuando, os trejeitos que ele fazia balançando de um lado pro outro, né? A forma como ele gesticulava, atuando como se estivesse tocando piano. Era o Ray Charles, era total o Ray Charles ali, né? Até fisicamente, assim, um pouco, né? Tipo, a maquiagem ajudou muito, né? Deixar ele bem parecendo com o Ray Charles.
Como é que o Ray Charles escolheu o Jamie Foxx? Se ele só podia ouvir a voz?
Conversando.
Né? Conversando com a pessoa, provavelmente, não sei.
Não, é assim, é curioso, porque se a pessoa vai escolher, ela olha o trejeito da pessoa, se imita bem ele, se bem que dificilmente você se reconhece quando alguém tá te imitando, né?
Ele escolheu a dedo.
Bom, e a última indicação da noite é minha, e eu vou indicar um filme dirigido pelo Louis Leterrier, né, que fez um monte de coisa, entre eles Carga Explosiva e Fúria de Titãs, o remake. E é o filme Cão de Briga, de 2005.
É, com
Jet Li?
O Jet Li?
Isso, com o Jet Li, Bob Hoskins, vejam bem, Morgan Freeman. Ah, e o Scott Adkins, né, só fazendo um lutador desconhecido, tá variando. Meu, esse Scott Adkins, eu adoro esse cara, mas ele só é o cara que você vê no canto. Quando é filme grande, ele é só o cara que aparece no canto. Por exemplo, em Doutor Estranho, ele é um dos capangas do vilão, do Mel Mikkelsen. E em Wolverine, né, X-Men Origins Wolverine, ele é o Deadpool, né, na versão final, porque o Ryan Reynolds se recusou a fazer. Quando falasse, não, nós vamos cobrir a boca, não, nós vamos botar garra, olhos de laser, não sei o quê. Aí ele falou, peraí, mas o Deadpool não é isso. Ah, mas vai ser assim, então eu não faço. Aí chamaram o dublê, que inclusive parece com ele, né, o Scott Adkins parece com o Ryan Reynolds, e colocaram ele pra fazer. Bom, mas a história do filme é a seguinte: o Jet Li, ele faz o Danny. Ah, o detalhe é que esse filme aqui, ele é a produção francesa, tá? Lógico. Se o diretor é o Louis Leterrier, o produtor, evidentemente, é o Luc Besson. Né? Então, o Jet Li, ele faz o Danny, né? Que quando ele é criança, no meio do filme você vai entender o que aconteceu com ele, mas desde que ele era muito pequeno, ele foi meio que criado pelo Bob Hoskins, que é uma espécie de chefão criminoso. Só que ele não foi criado como um filho normal. Ele foi criado como um cachorro. Então ele foi ensinado a lutar, ele praticamente não fala, e o tempo todo ele é mantido com uma coleira. E ele ainda é condicionado, se a coleira for tirada dele, ele ataca como se fosse um cão, sabe? Tipo, luta pra caramba, mas só quando a coleira é tirada dele. E o que acontece é que o Bob Hoskins, ele tem a péssima mania de falar isso. Ele fala, se eu tirar a coleira do meu menino, você está morto. E aí ele tira a coleira e o cara fica estirado no chão. Até que ele fala isso pra um cara e fala assim, ah, se eu tirar a coleira, cara, e se eu não te der chance de tirar a coleira? E aí o sujeito vai e espanca o Bob Hoskins, espanca o Jet Li, que tá com a coleira e não faz nada. E o Jet Li é jogado, vamos dizer assim, num beco, né? Você entende, pra morrer. E ele acaba sendo encontrado pelo Morgan Freeman, que é um, veja bem, um afinador de pianos cego. É tipo o avô do Ray Charles. E a partir daí, bom, lógico, ele vai cuidar, né, do Jet Li e vai mostrar pra ele que existe uma outra vida além da que ele conhecia. Mas sendo mais tarde, o Bob Hoskins vai aparecer pra buscar o Jet Li de volta, mas aí o Jet Li vai mostrar o que ele aprendeu com pessoas humanas de verdade.
Que eu veria de novo, e eu acho que eu já vi umas 4 vezes.
Eu vi 3.
Eu acho que eu ainda não vi.
Música.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.